podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Uma comitiva formada por deputados federais, estaduais, vereador e representantes do poder público de Aracaju e Sergipe esteve reunida na quarta-feira em Brasília com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, relator do projeto de lei complementar 06 de 2024, que trata da realização de plebiscito para resolver conflitos territoriais. E esse projeto interessa Aracaju para resolver esse impasse territorial envolvendo a capital sergipana e a quarta cidade mais antiga do Brasil, São Cristóvão. E a gente conversa sobre este assunto com o vereador Lúcio Flávio do PL, que foi o único vereador a estar presente nesta reunião. Vereador, bom dia para o senhor, seja bem-vindo.
Bom dia, Paulo, bom dia, Fabiana, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Eu amo estar por aqui, muito bacana sua audiência qualificada e sim, tivemos uma boa experiência, muito produtiva lá em Brasília de ontem.
Então, Lúcio, conte aí, por gentileza, o resultado desta reunião com o relator dessa proposta, desta lei complementar. A expectativa é que ela seja aprovada e finalmente tenhamos uma solução para esse impasse. Aracaju, São Cristóvão?
Isso, é verdade. É bem verdade que por uma questão de justiça, eu preciso honrar os meus demais colegas vereadores. Eu fui eleito para lá estar como o único vereador, mas representando todos eles, né? Uhum. A Câmara, o presidente, o vereador Ricardo Vasconcelos, ele tem sido um presidente muito cuidadoso com as contas e as despesas da Câmara de Vereadores. Não é tão abastada como a Assembleia Legislativa, a Câmara de Deputados. Então, ele enviou a mim, tendo em vista que fui eu que fiz a audiência pública na semana passada para tratar desse tema. Eu fui o autor da propositura da audiência pública e lá na audiência pública foi que a gente formou essa comissão mista. A gente fez a audiência pública lá na Câmara, formamos uma comissão mista de parlamentares, vereadores, deputados estaduais e apoio dos deputados federais Sergipe. E esta comissão mista, naquela audiência pública, encontrou 3 caminhos para resolver definitivamente esse embaraço
Lúcio
da zona
Flávio,
de expansão.
Deixa a gente aproveitar nesse recorte, aproveitando a pergunta do Paulo e essa sua explanação, eu queria que você voltasse a esse, exatamente esse momento da audiência pública, porque foi, é exatamente tudo que nós temos falado o tempo todo, que ouvir as pessoas e essa audiência pública que aconteceu no local, né? Aconteceu lá no Mosqueiro, muito concorrida, por sinal, as pessoas compareceram em massa. Eu queria que você trouxesse o sentimento daquelas pessoas que estavam lá, quais foram os questionamentos principais daqueles que são os interessados direto.
Isso. Certamente deve ter muita gente da zona de expansão de ouvido agora, Fabiana. Muita gente daquela área, muita gente daquela população que está apreensiva. Na verdade, esta já foi a audiência pública que você citou, foi a segunda. Foi realizada pela Prefeitura numa sexta-feira. A gente fez uma na Câmara de Vereadores na terça.
Exato.
Na de terça-feira, apesar de convidada, a Prefeitura de São Cristóvão não mandou ninguém e nem respondeu ao nosso chamado. Nem a Prefeitura de São Cristóvão, nem os colegas da Câmara de São Cristóvão não foram lá. Na de sexta-feira, um vereador de São Cristóvão foi, o Lilo Abençoado, defendendo que aquele território, mesmo ele sendo um vereador de São Cristóvão, que aquele território merecia ser deixado com Aracaju. E nesta comissão que nós fomos a Brasília, estava lá o deputado Paulo Júnior, que, nesta comitiva, que estava representando aí os interesses da cidade de São Cristóvão. Então, só para deixar claro como aconteceu. E na audiência pública de terça-feira, lá na Câmara, que foi pedida por mim, mas teve a participação em massa dos meus colegas, eu quero honrar os meus colegas vereadores, não foi um gesto apenas do Lúcio Flávio, foi abraçado por todo mundo. Lá, a Procuradoria do Município encontrou 3 saídas, não foi apenas uma luz no fim do túnel, foram 3 saídas. Por quê? Só para deixar claro para a população. A sentença judicial, Fabiana Ferrari, ela não diz que a justiça entende que esse território tem que ficar por São Cristóvão. Não é isso que a sentença, a decisão judicial fala que o ato de determinação que ficasse com Aracaju tinha erro, tinha vício, faltou uma etapa chamada plebiscito. Só fala sobre o rito, sobre o objeto daquela sentença judicial é faltou o plebiscito, portanto, aquele ato não pode ser considerado como válido, porque faltou uma das etapas desse cumprimento. Pronto, fala sobre isso. Apegado a isso, a Prefeitura de São Cristóvão entende que não. Se o juiz falou, então é minha, está definitivo, não tem mais o que fazer. Não é uma grande verdade. Tendo em vista que na sentença judicial, e aí foi o que nós encontramos lá, os 3 caminhos. Na sentença judicial, surgiu aí um fato novo, uma prova nova, em que o governo do Estado de Sergipe se manifestou dizendo, não sabemos onde são esses marcos delimitatórios. Delimitação. Esses marcos nós não sabemos onde estão. Portanto, a sentença, no entendimento da Procuradoria, é inexequível. É como se o juiz mandasse você fazer algo que você diz, eu não consigo fazer. É, digamos, o juiz dissesse assim, ô Paulo, você precisa voar agora. Essa é uma sentença judicial, voe. Você vai dizer, é uma sentença, tudo bem, mas eu não tenho como voar. Então, quando foi determinado, ok, o ato foi nulo, o território então fica com São Cristóvão, governo do Estado de Sergipe, defina os pontos de delimitação. O governo disse, não sabemos. Então, com essa prova, aí o primeiro caminho foi, Procuradoria de Aracaju disse, vamos fazer uma ação rescisória dessa sentença, porque como não há mais recurso, ela já transitou em julgado, acabou, mas na sentença encontrou-se esse vício, que ela é inexequível, ela não tem como se cumprir, porque o próprio Estado assumiu isso. Então, esse é um caminho, a ação rescisória foi pedida para que essa sentença fosse comprovadamente inexequível. Ponto 2, já que o mérito não foi julgado, de quem é realmente que merece ser dono, não foi julgado, pode ser feito um chamamento ao STF para que ele julgue o mérito na chamada ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, que só quem pode fazer essa ADPF, pedir essa ADPF, avocar essa ADPF, são o presidente de partido, o governador do estado ou a mesa diretora da LESE. Então, o Partido Cidadania do Jorge Passos já entendeu que pode fazer esse pedido da ADPF para que o STF resolva isso. Não se faltou alguma coisa, não faltou, mas resolva. Tá, tudo bem. E esquecendo-se isso, esse território pertence a quem? Aí o STF iria julgar o mérito, a questão. Segundo ponto. E o terceiro ponto, este foi o resultado da nossa missão lá. Nós fomos a Brasília porque a Procuradoria de Aracaju encontrou um PL que estava lá parado na CCJ, do autor Hildo Rocha, do MDB. Esse projeto, ele estabelece o que o STF tinha pedido para resolver questões territoriais. O STF havia pedido, não se pode fazer plebiscito até que o Congresso regulamente isso através de um projeto de lei. Não havia nenhuma regulamentação, não se podia fazer. Aí encontrou-se esse projeto parado na CCJ do Congresso, 6 de 2024, cujo relator é o Hildo, do MDB. Hildo Rocha, não é isso?
Isso, dele? Isso.
E que esse projeto pacifica e resolve o que o STF pediu. E aí nós fomos ao autor do projeto, depois fomos ao relator, ele nos explicamos a situação lá de São Cristóvão e Aracaju, ele apalavrou que entre 15 a 20 dias estaria concluindo o rito na CCJ, porque já passou em outras comissões, e aí já que ele vai cumprir em 15 e 20 dias, ao concluir o rito lá na CCJ, ele vai para o plenário para ser votado. Então, para ir para o plenário, ele precisa ser pautado por quem? Pelo presidente. Nós fomos ao presidente Hugo Mota, compartilhamos com ele essa questão, ele disse, ó, se o projeto de lei não permite que fique se criando municípios, trate apenas de questão territorial, assim que chegar aqui eu pauto, me comprometo a pautar. Então, em 15, 20 dias sai da CCJ, vai para o plenário, Hugo Mota diz, eu voto, e como é um projeto de lei que não tem contencioso, não tem carga ideológica, não tem polarização, vai passar com tranquilidade porque não tem oposição e resolve o problema, não apenas São Cristóvão e Aracaju. Tem muitos estados aí que estão passando por esse problema. Então, foi para isso que a gente foi, saímos muito felizes com a receptividade, tanto do relator quanto do presidente da Câmara dos Deputados, e a gente entende que dessa vez, aí aprovando isso, o que é que resolve? Para você que é da zona de expansão, tá tenso, tá nervoso aí, aprovando isso na Câmara dos Deputados, definitivamente, saindo da CCJ, indo para o plenário e aprovando, o que é que se faz? Pronto, aí a Assembleia Legislativa está autorizada a pedir um plebiscito para que o povo decida, aquele povo, a quem quer pertencer e resolve definitivamente.
Agora, esse plebiscito, esse plebiscito vai ser feito com a população de Aracaju e a população de São Cristóvão, as duas populações, ou apenas com a população daquela área
em questão? Esse plebiscito será, o objeto será a população daquela região, para definir, estabelecer a quem quer pertencer. Todo esse rito é tratado pelos deputados ou pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, que vai fazer a convocação, o estabelecimento da regra, prazo, data, dia, forma, modelo, locais. Essa tramitação toda passa pela Assembleia Legislativa e lá estavam Jorge Passos, Garibaldi, o Paulo Júnior estava lá, eu acho que eram os três deputados estaduais que estavam lá. E o deputado Manuel Marcos também, o médico Manuel Marcos.
O Lúcio Flávio, aí a gente pergunta assim, a pergunta de Paulo ela é muito pertinente no sentido de se tratar de quais são os interessados, quais são os atores, porque quem vai votar no plebiscito não é a população de Aracaju, é a população que está diretamente voltada para o processo que diretamente fala da zona de expansão. E aí a gente volta nessa questão, já que não se tem limites de quais seriam as áreas definidas, como é que vai se definir de fato quem é que vai poder votar, quem é que vai estar opinando nesse plebiscito por conta exatamente desse traçado, porque assim, qual é de fato a área que vai abranger? Uns falam, o próprio governo do estado recentemente falou que falta o IBGE, né? A ideia seria que o IBGE dissesse, afinal de contas, quem é que vai dizer quem é o limite?
Na verdade,
para dizer quem é que vai poder votar.
Nós temos um problema de limite do marco antigo. O marco atual, ele é pacificado, qual é o limite. Mas se levantou uma questão muito importante, por exemplo, quem vai votar lá é quem mora lá ou quem tem propriedade lá? Porque existem pessoas que moram lá e existem pessoas que têm propriedade lá, mas não moram lá. Então, esse é um embrólio que a Assembleia Legislativa vai tratar, mas eu acho que, ainda assim, digamos que toda a população das duas cidades votem. Nós já temos censos e pesquisas que apontam que, mesmo em São Cristóvão, uma pequena maioria da população quer que essa faixa territorial fique por Aracaju. Já a população de Aracaju, sua grande maioria, quer que fique em Aracaju. Então, eu acho que esse ponto, ouvindo a população, ele está pacificado. Ele pode não estar pacificado entre os gabinetes de políticos, entre os políticos que têm lá seus interesses, quem foi votado em São Cristóvão, não quer machucar a população de São Cristóvão. Da minha parte, que eu amo São Cristóvão, gosto muito de andar naquelas ruas lá históricas, e vez por outra eu estou por lá, eu acho que quem tem que decidir não é político isso. É muito confortável o político decidir isso para uma questão eleitoral. Quem tem que decidir é quem é impactado, isso. Quem tem a sua vida diretamente impactada por isso. Então, eu acho que a Assembleia Legislativa fará um marco histórico, né, resolvendo definitivamente com isso. E essa comissão mista, também tivemos lá o deputado federal Rodrigo Valadares, Gustinho, Thiago João do Ícaro. Essa comissão foi até o fim para achar a solução, não largou o osso até achar, e achamos, e a gente entende que talvez esse ano a gente vire um ano já com perspectiva muito mais consolidada da definição irrevogável de como ficar
e com situação. Justiça nós podemos citar também o senador
Alessandro Vieira,
que essa semana esteve com o deputado Hilton Rocha,
que é do partido dele.
É do partido, é do MDB e que está dentro dessa questão também. Então, assim, não são interesses partidários, são interesses que envolvem a vontade da população, porque o que se trata hoje em Brasília é exatamente do plebiscito, ouvir o povo para que de fato se tenha a sensação, pelo menos a sensação de que o poder emana do povo.
E eu esqueci de citar o vice-prefeito Ricardo Marques, peço
também
desculpas
nessa aqui, comitiva. Também.
Só por uma questão de justiça, ele esteve lá em todas as reuniões conosco e acompanhou de perto essa questão.
Ô Lúcio, agora digamos que feito o plebiscito, São Cristóvão vote contrário a continuar aquela área Aracaju e Aracaju vote favorável a continuar com ela. Digamos que fica 1-1. E para sair desse empate, qual vai ser o caminho? Ou nesse caso, dos municípios discordando, no caso, São Cristóvão discordando de continuar com Aracaju, automaticamente já volta para São Cristóvão essa área. Como é que ficaria?
É por isso que eu entendo que o objeto é quem mora, é quem é impactado.
Só aquela região.
Das questões territoriais, a maioria que deve ser legitimada, maioria que deve ser legitimada é a maioria daquela área ali. Não, porque se a gente for considerar assim, a população de Aracaju engole São Cristóvão, venceria de qualquer forma. Então, eu acho que isso a Lese vai saber disciplinar. O deputado Garibaldi já trata dessa pauta há muito tempo. É um cara que começou essa discussão, o deputado Garibaldi. Hoje o filho dele, meu colega vereador Breno Garibaldi, também participa dessa discussão. Mas eu acho que a maioria legítima não é a maioria das cidades, é a maioria daquela faixa territorial.
Da votação mesmo, né? De quem mora naquela região.
Eu acho que é quem é legítimo para votar sobre isso.
Entendi. E se na pior das hipóteses, digamos que São Cristóvão fique com aquela área, como é que fica, no caso, a infraestrutura que foi implantada pela Prefeitura de Aracaju, já que houve investimento milionário em toda aquela extensão?
A Câmara aprovou na legislatura passada, não nessa agora que eu faço parte, quase meio bilhão só de investimentos majoritariamente naquela área lá, drenagem, pavimentação, escolas, tem 17 escolas que atendem a população daquela região, muitas delas dentro dessa faixa, construídas lá, tem duas unidades de saúde, coleta de lixo, ônibus, asfalto, enfim, é muita coisa que eu acho que pela nossa sensação que tem dialogado com o povo, não vai ficar com São Cristóvão, é inexequível, inviável, é financeiramente impossível que que isso consiga ficar como São Cristóvão.
Então, a expectativa...
E nada contra a população de São Cristóvão, é claro. Questão só de viabilidade.
Então a expectativa para a população daquela área da zona de expansão são as melhores possíveis.
Acredito, estou muito feliz de estar participando disso. Eu e a Câmara de Vereadores de Aracaju, repito, para que não se tenha problema aí de protagonismo, eu estou representando a Câmara, mas o presidente Ricardo Vasconcelos e todos os meus colegas estão... completamente imbuídos de não se omitirem. O vereador Isaac fez uma fala dura na minha audiência, na audiência pública lá da Câmara, e disse assim: só chegou esse ponto pela omissão de políticos. Agora os políticos não têm o direito de cruzar os braços e fazer vista grossa. Tem que se meter nessa causa para resolver. São os políticos que deixaram que isso acontecesse que vão ter que resolver isso, e graças a Deus somos nós que estamos contribuindo e colaborando para que a população não sofra mais com essa insegurança.
Exatamente. Vamos aguardar que esse projeto de lei siga em frente na Câmara, vá para o Senado, seja aprovado, sancionado pelo Presidente da República e finalmente tenhamos o plebiscito e a população decida se continua com Aracaju ou São Cristóvão, né, Lúcio?
Perfeito.
Muito bem. Lúcio, falando sobre outro assunto aqui, em relação à Câmara Municipal, sobre a relação, o discurso da vereadora Sônia Meire, falando sobre as relações entre Aracaju e Israel. A vereadora fez uma fala desejando, segundo as informações que nos chegam, desejando que o secretário do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, tivesse ficado em Israel no meio da guerra. A fala está sendo interpretada como se ela tivesse desejado a morte do secretário. Vamos ouvir a fala da vereadora Sônia Meire, depois quero te ouvir. Agora são 8 horas e 19 minutos.
Porque o que a prefeitura foi fazer lá foi conhecer exatamente o sistema de segurança e o laboratório de Gaza. Só que não deu tempo mostrar, porque houve o conflito com o Irã. E Dilermando teve que voltar às pressas para não ser morto lá por um míssil. Né? E nós já colocamos aqui várias vezes. Então, deveria ter ficado lá até o fim para ver e ter ido para Gaza. Nós queremos apoiar a flotilha, a população.
Portanto, a fala da vereadora Sônia Meire do PSOL. Você entende que essa fala dela, na sua interpretação, ela teria desejado, então, a morte do secretário de Dilermando Júnior?
A fala é clara, ela diz assim: teve que sair correndo para não morrer lá. Deveria ter ficado lá, no meio dos mísseis, no meio da guerra. Veja, a tribuna, o parlamento, é um ambiente sério. Ali são decididos o futuro da população de Aracaju, as leis que vão submeter a população de Aracaju, o destino das políticas públicas. E quando uma vereadora, depois de assistirmos a um tiro no pescoço do Charlie Kirk, fruto da disseminação do ódio, depois de ouvirmos o governador da Bahia dizer que bolsonarista tem que ir para a vala, um militante de esquerda dizer que lugar dos conservadores é na ponta de um fuzil após uma boa bala, e aí a gente ouve agora na manifestação da esquerda contra a anistia, uma pessoa no trio elétrico daqui de Aracaju disse: laranja a gente come, fascista a gente queima, e se a justiça não pegar, a gente pega eles. Eles chamam, quem que eles chamam de fascistas? Eles apelidaram, criaram esse rótulo ofensivo, grosseiro, contra conservadores, contra as pessoas que pensam diferente. Quantas vezes eu fui chamado de fascista? Né? Eu não me considero fascista, mas eles me atacam, me ofendem como se eu fosse fascista. Então eles querem me queimar vivo? Eles querem me pegar para fazer o quê? E a vereadora Sônia Meire, quando eu questionei isso, ela aplaudiu, chancelou: sim, é para pegar eles, sim, é para queimar eles. E aí, como se não pudesse piorar, ela chega e diz assim: não, Dilermando saiu correndo para não morrer lá, deveria ter ficado lá. O que é que ela quer dizer com isso?
Ela será levada para o Conselho de Ética?
Vou acionar o Conselho de Ética para que essas falas não legitimem o ódio contra nós. Toda vez que se fala de Israel, a vereadora se levanta lá, parece que é uma xenofobia específica contra Israel. Ela já se levantou lá na Câmara para dizer que vai exigir que a prefeita Emília rompa todo tipo de tratado, acordo, de cooperação em relação a Israel. Ela começa dizendo que a prefeitura foi aprender lá em Israel sobre segurança pública. E ela acha isso ruim, que Israel é referência mundial sobre segurança pública e sobre muitas outras coisas, irrigação, mas ela, por odiar Israel, ela acha isso ruim. E aí diz: Dilermando teve que sair correndo fugindo dos mísseis para não morrer. Mas deveria ter ficado lá, no meio da guerra. Quer dizer, ela quer dizer o que com isso? Ele é um secretário municipal que estava representando a prefeita de Aracaju. E quem a prefeita representa? Toda a população de Aracaju. Então era para a prefeita ter tomado esse míssil? Então era para a população de Aracaju estar no meio da guerra? Então é para a população de Aracaju não receber os benefícios da tecnologia de Israel, dos ensinamentos, da cooperação de conhecimento? Eu lamento e não vou ficar calado em relação a isso. Chega dessas pessoas quererem nos matar, a facada de Bolsonaro, quererem nos odiar, quererem legitimar. Quando o Charlie Kay tomou um tiro, essas pessoas dizem, não, mas ele merecia mesmo, porque merecia, porque pensa diferente. Pessoas na rede social diziam, e agora, vamos fazer o que com os daqui? Ameaçando o Nicolas Ferreira. E, olha, eu vou dizer, eu não vou mais ficar calado em relação a todo esse ódio que está se levantando para justificar matar conservador. Eu nunca vou para um microfone de rádio, para a tribuna da Câmara dizer assim, todas as pessoas que pensam diferente têm que estar na ponta de um fuzil, tem que ser fuzilado, tem que ser queimado, fascista a gente queima. Vai queimar quem? Eu falei na Câmara. Você vai queimar quem, seu vagabundo? Você é o quê para queimar as pessoas? Você é quem? Você virou justiçamento da lei, aquela lei antigamente, que é olho por olho, dente por dente? Que isso? Vamos voltar à barbárie, então. Então, eu não gosto de você, Paulo? Então, vai resolver você, eu vou lhe queimar. Amarra na praça uma boa pá, como disse o governador Jerônimo, vamos botar na enxedeira todos os bolsonaristas e joga numa cova. Que isso, a gente vai para onde? Então eu repudio, faço aqui minha manifestação de solidariedade ao secretário de Germano Júnior, porque não é a Câmara de Vereadores que pensa isso, não. Não foram os vereadores, foi a vereadora Sônia Meire do PSOL. E outra, para piorar, viu? Ela foi, essa fala eu vi na TV Câmara, que foi motivada por outros vereadores que disseram assim, oi, diga aí que ele deveria ter ficado lá. Disse, é isso mesmo, ele deveria ter ficado lá. Eu vou querer saber quem foi que motivou ela a dizer isso. Vou levar junto para o Conselho de Ética a Sônia Meire do PSOL e quem motivou essa fala quando ela disse, saiu correndo para não morrer, mas deveria ter ficado no meio da guerra. Vou levar essas pessoas ao Conselho de Ética. Chega de brincar na política, vereador, com ódio e violência.
Deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, eu acredito que muitos que nos ouvem também se questionam nesse momento sobre o uso exagerado e uso desrespeitoso de figuras de linguagem como essas, né, que vão sendo reproduzidas. Como é que o senhor acredita que nós cheguemos a uma pacificação de um país? E aí, lamentavelmente, eu tenho que me lembrar que também como figura de linguagem, no passado, o ex-presidente Bolsonaro, hoje, inclusive condenado por aqueles atos, se julgam justo ou não, mas no passado ele também dizia que com um fuzil que deveria, a ditadura deveria ter matado muito mais, devia morrer uns 30 mil. O senhor não acredita que líderes poderiam ter uma postura diferenciada? Porque quando se usa esse tipo de figura de linguagem, forma-se pensamentos, não é? Forma esse pensamento de massa. Aonde é que nós podemos parar se nós não estamos tratando com linguagem pacífica situações que são situações de Estado? Essa fala da vereadora é uma fala muito infeliz. E outros reproduzem, assim como no passado também reproduziram a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem uma luz no fim desse túnel, vereador? O senhor vislumbra? Eu, como você, também sou, eu sou pacifista, não é? E eu também sou idealista da política. A gente vai ter um equilíbrio nisso? Porque nós estamos vivendo uma convulsão social com essas falas, figuras de linguagem que formam pensamentos.
E figuras de linguagem que chegam à prática. Por exemplo, aquele caso lá do Paraná, em que um policial tido como bolsonarista acabou matando um guarda municipal tido como lulista, porque estava fazendo uma festa e fazendo uma homenagem ao presidente hoje da República. Fica à vontade, vereador.
Veja, eu me considero uma pessoa pacífica, mas não pacifista. A minha diferença é que eu acho que o instrumento da força é necessário para manter a paz, às vezes. Por exemplo, vou citar, só para ser didático para quem está ouvindo a gente, para que não pareça uma contradição. Um estuprador e um pedófilo, ele precisa ser silenciado, ainda que a custo de uma arma. Porque o silêncio e a paralisação deste homem poupará a vida de diversos outros. Ele é um aniquilador de diversas vidas. Então é uma questão matemática. Eu falei isso até na tribuna da Câmara. Eu prefiro que quem saia como vítima de um confronto, um policial ou um bandido? Um bandido com toda certeza. Mas isso não legitima a gente comparar um bandido criminoso que mata pessoas, estupra mulheres, crianças, pedófilos, com uma pessoa que pensa diferente. É totalmente diferente. Não se compara isso. Quando o Bolsonaro, e ele é um militar, uma pessoa das redes, dizia, não, bandido bom é bandido morto, nós estamos nos referindo a comparações completamente distantes. São comparações ligadas à vida e morte, mas distantes. Uma coisa é você dizer assim, eu falei na Câmara e isso arrepiou algumas pessoas, eu falei assim, se for necessário um guarda municipal usar um fuzil para entrar numa favela, para salvar uma mulher que está sendo morta, esfaqueada, estuprada, uma idosa que está sendo agredida e violentada, eu quero que use o fuzil, claro. Eu vou querer que essa mulher vulnerável esteja sendo violentada, agredida, e quantas outras mais essa pessoa fará? Não, eu quero que use o fuzil, vá lá, resgate ela com vida. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é você combater agressores, pedófilos, bandidos fora da lei. Outra coisa é você divergir de pensamento. Então, vamos separar. Eu sou um cara pacífico, mas não sou pacifista. Não mexe com a segurança da minha família. Aí, você vai me ver protegendo as vidas da minha, a paz da minha família com a força. Eu vou proteger a paz com força. Agora, em relação a essa escalada, veja, nós vimos agora uma família assistir, a esposa e os filhos, o pai da família, o chefe de família, tomar um tiro no pescoço, numa faculdade, onde ele falava de paz, apesar de defender. Eu sou um defensor, eu sou pacífico, mas eu defendo armas. Armas para quê? Para proteger a minha família. Não é para sair atirando aí porque eu bebi, fiquei bêbado, atirei, eu bati o carro, porque arranhou meu carro, eu atirei. Não, não é isso. Todo armamentista disciplinado e que defende que só tenha porte de arma quem não tem antecedente criminal, o cara que não tem uma vida de esbórnia, essas pessoas querem defender a vida e defender a integridade da sua família. Então, eu acho que essa escalada, a prova de que nós estamos com problemas sérios, isso é um tema que precisa ser discutido, é quando você vê uma família assistir o pai que está palestrando na faculdade tomar um tiro no pescoço e pessoas dizem, não, ele mereceu mesmo, porque ele falava coisas que eu não gostava, porque ele defendia o Trump, ele merecia mesmo. Ah, mas ele defendia usar arma, ainda que para proteger a família dele. Mas como ele defendia? Agora veja, pessoas que dizem que são contra armas estão defendendo o uso da arma num assassinato. As pessoas que se dizem contra armas estão legitimando isso. Então, isso se chama desumanização. Você desumaniza a pessoa para legitimar que matem ela. Então, você diz ela que ela é um verme, é uma escória, ela é um fascista, ela é um homofóbico, ele é um extremista. Então, você legitima, pode matar ele, porque se matar ele, ele tem culpa disso. Está errado. Essa escalada está errada. E a gente freia isso como? Usando a justiça. Eu vou até o fim. Quem foi que falou no trio que tem que queimar fascista? Porque eles me chamam de fascista. Eu não sou fascista. Mas eles me consideram assim. Eles me rotulam dessa forma. Se me rotulam assim, vai ter que dizer, quem vai me queimar? Vai me queimar vivo? Você é o quê? Ah, no Brasil nem sentença de morte tem. Ainda que tivesse, não era ele que tinha que fazer isso. É o instrumento da justiça. Então, eu vou até o fim saber quem estava no trio. Quem falou isso. Eu vou até o fim no Conselho de Ética, vou querer que o Conselho de Ética da Câmara se manifeste. Já comuniquei o presidente da Câmara. Falei, Ricardo, essa fala aí diz muito sobre a visão de política pública e sociedade dessa figura pública. Ela quer matar um secretário municipal ou desejou a morte? Porque a fala é muito clara. Ela diz assim, olha, Dilermando teve que fugir para não morrer. Era bom que ficasse no meio da guerra. Quer dizer o que com isso? Não precisa dizer muito. Então, eu estou muito preocupado com essa escalada do ódio. Mas, normalmente, sempre contra os conservadores. E, como conservador, eu tenho que defender a minha vida e a vida da minha família.
Ô, Lúcio, para a gente concluir, como é que você está acompanhando esse projeto da anistia no Congresso Nacional, que antes era da anistia ampla e restrita e agora passa a ser da dosimetria?
Veja, eu sou muito objetivo sobre isso. Eu acho que o projeto tem que ser para anistiar o fato e não as pessoas. Existe crime de depredação, vandalismo, pichação, isso é um crime tipificado e as pessoas precisam responder por este crime que aconteceu. Uhum. Quebrou cadeira, obra de arte, sim. Crime de golpe, não. Não existe golpe sem arma, num domingo, sem político, sem sequestro, sem morte. A arma era uma bíblia, uma bandeira. Não, golpe, eu sou contra.
Deixa eu te dar um elemento do líder do governo, senador Jacques Wagner, que ele disse, ele disse isso ontem em entrevista ao Grupo Metrópole. Ele disse, e tem crime para tumulto. Como sim, foi feito lá no 8 de janeiro.
Concordo.
Ontem, Jacques Wagner fez essa fala.
Concordo. E aí, veja, como a gente começa a perceber que Alexandre de Moraes foi um exagerado movido por ódio e vingança. Teve crime de depredação, de tumulto, teve. De golpe, não. Não tem elemento que confirme um golpe de domingo, sem político, sem forças. Não tinha nada de golpe. Nem o presidente que dizem que mandou isso estava aqui. Então, eu concordo com a anistia do fato. Não houve golpe. E que cada um responda na sua dosimetria. Você melou de batom, minha filha? Foi 5 minutos estava limpo? Então, você vai limpar banheiro, você quebrou uma cadeira do ministro do Supremo, então você vai... Ah, você não tem antecedente criminal, então você vai fazer 6 meses de cesta básica. Eu acho que os crimes aconteceram de tumulto, de golpe. Isso é um teatro, sou contra, e acho que a gente está começando a caminhar para a serenidade. Veja como é que são as coisas. Nós estamos com o Brasil questionando as penas que foram imputadas por um ministro do Supremo, que eu tenho minhas dúvidas se está com a sanidade mental em dia.
E com relação ao Bolsonaro, você entende que ele também tem que ser totalmente anistiado ou deve pagar por algum eventual crime que ele tenha praticado durante esse período aí?
Primeiro, para quem está nos ouvindo, seria terrível para o nosso Brasil se nós estivéssemos diante de uma condenação de corrupção. Não é. Bolsonaro não tem indiciamento de corrupção. Segundo é, Bolsonaro, antes dele viajar, quando ele saiu do Brasil, antes da posse, dar posse ao Lula, ele usa uma frase lá no Palácio do Planalto: eles irão sentir falta de mim. E junto aos seus eleitores, antes de viajar, lá na frente da casa lá dele, ele disse: não é o fim do mundo. Ponto. Essas duas falas deixam muito claro para mim que quando o cara diz assim, não, vocês vão sentir saudade de mim, não significa dizer que ele vai dar um golpe. Porque ele já está dando adeus, ele já está dizendo, eu não vou ficar. Quem vai assumir o Lula? Quando o cara diz assim, não vou ficar para não passar a faixa para o Lula. Ele está dizendo o quê? Que ele vai tomar a faixa do Lula? Que o Lula não vai ser posse? Então, eu não vejo, por mais que odeie o Bolsonaro, pode odiar o Bolsonaro, pode ser de esquerda, pode torcer pelo Lula, mas mentir ou cometer injustiça, injustiça não serve para ser ninguém, nem para o inimigo, nem para o amigo, porque uma hora o mundo dá voltas, a roda gigante da vida muda, e essa injustiça que você torceu, vibrou, tem que fazer mesmo, pode voltar contra si. Toda entrevista que eu dou sobre isso, Paulo, as pessoas que querem a prisão do Bolsonaro dizem assim, eu quero que ele seja preso mesmo por causa do Covid. Eu falo, gente, se informe, essa condenação tem nada a ver com Covid. É tanto ódio contra o Bolsonaro que as pessoas não se apercebem. Tudo bem se você fosse julgar o Bolsonaro pelo Covid, a justiça fosse lá entender, ele teve culpa das mortes ou não teve culpa. Mas você dizer que Bolsonaro fez um golpe dos Estados Unidos, quando o cara disse, irão sentir falta de mim? Então, essa é a minha opinião, respeitando quem pensa contrário. Mas não preciso, eu não quero desejar a morte de quem pensa contrário, como a esquerda pensa, e também não gostaria de legitimar que desejem a morte dos conservadores só por não concordar com isso.
Não sendo candidato nas próximas eleições o Bolsonaro, quem deve ser seu substituto, na sua opinião?
Eu não tenho um plano B. O meu líder político é o Bolsonaro. Enquanto a gente não exaurir todas as últimas instâncias possíveis, eu ainda acredito na justiça, apesar de ser contrário a todas as decisões do Alexandre de Moraes, não do STF. O STF é um instrumento necessário, mas acho que personificando a culpa, pessoalizando aquilo ali, individualizando a pena, que é o que ele não faz, eu ainda acredito na justiça, não nas sentenças do Alexandre de Moraes. Então eu ainda torço para que o Bolsonaro tenha um protagonismo e que ele, não sendo, determine quem nós deveremos seguir. O Bolsonaro é o meu líder nacional, aqui em Aracaju é a Emília Correia, a minha líder, então eu sigo ainda na expectativa que uma eleição sem Bolsonaro em 2026 não seja legítima, espero que ele esteja na urna.
Muito bem. Vereador Lúcio Flávio Rosso, muito obrigado por sua presença. Bom trabalho.
Eu que agradeço. Estou muito feliz de ter voltado aqui. Peço que me sigam na minha rede social. Quem é conservador, não se assuste, não, se você for de esquerda, viu? A minha rede social é conservadora, @LúcioFlávioSE. SE é a siglazinha do estado de Sergipe. @LúcioFlávioSE é o meu Instagram. Lá estou como vice-líder da prefeita Emília, como presidente do PL de Aracaju e também à frente aí, participando da CPI da SMTT, que está avaliando a gestão passada. Tem muita coisa na minha rede social. Obrigado de verdade, eu amo estar conversando com vocês aqui. Um abraço a todos os ouvintes que nos toleraram aí.
E sempre uma honra ter o Lúcio Flávio aqui no nosso programa.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.